partir de agora, o resumo dos fatos que são notícia no seu estado, no Brasil e no mundo. Jornal Central. Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Apresentação, Tereza Cristina.
Comércio de São Luís deve movimentar cerca de 166 milhões de reais durante o período de Natal. Projeto quer combater o uso de balanças irregulares no comércio local. Pai é preso por suspeita de abusar sexualmente da própria filha de apenas 7 meses no interior do Maranhão. Dois irmãos são mortos a tiros na cidade de Palmeirândia. Um ataque a um posto de saúde na cidade de Rosário deixou uma pessoa morta e mulheres feridas. Brandão tem reunião com o presidente Lula em Brasília sobre projetos em andamento no Maranhão. Está no ar a edição do Jornal Central dessa terça, dia 3 de dezembro de 2024.
Jornal Central, compromisso com a imparcialidade. Tempo e temperatura.
40 municípios maranhenses estão sob o alerta amarelo de perigo potencial para chuvas intensas. O alerta do IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, é válido das 10 da manhã desta terça até as 10 da manhã de quarta. Entre as cidades inseridas nesse alerta estão Alto Parnaíba, Balsas, Carolina, Colinas, Estreito, Fortaleza dos Nogueiras, Governador Edson Lobão, a cidade de Imperatriz, Matões, Nova Colinas, Nova York, Paraibano, Parnarama, Pastos Bons, Sambaíba, São Félix de Balsas, São Francisco do Maranhão, São João dos Patos, São Pedro da Água Branca, São Pedro dos Crentes, São Raimundo das Mangabeiras, Sítio Novo, Sucupira do Norte, Tasso Fragoso, Timão e Vila Nova dos Martírios. Em São Luís, previsão de nuvens dispersas, sem previsão de chuva e temperatura máxima de até 31 graus. Máxima de 34 na cidade de Imperatriz, onde predomina tempo parcialmente nublado, com possibilidade de chuva fraca no período da tarde. Se você quiser conferir a relação completa das cidades em alerta amarelo para as chuvas, é só acessar o nosso portal central de notícias brasil.com. O comércio de São Luís deve movimentar cerca de 166 milhões de reais nesse período de Natal. A reportagem a gente confere com a repórter Taliana Luiz.
A data que se consolida como a mais importante do calendário comercial conta com 300 mil consumidores decididos a realizar compras. Os itens mais procurados são roupas e acessórios, seguidos de brinquedos, sapatos, carteiras, cintos e bolsas e perfumaria. A Rua Grande e os shopping centers lideram as preferências por locais de compra. No campo financeiro, o cartão de crédito predomina como a principal modalidade, 53,8%, seguido por dinheiro ou PIX, 47,2%, e cartão de débito, 34%. A maioria dos consumidores prefere comemorar o Natal em casa, reforçando a tendência de celebrações familiares. Um pequeno percentual planeja celebrar fora em igrejas, 1,8%, restaurantes, 0,2% ou viajando, 3,9%. Esse comportamento impacta o mercado, aumentando a demanda por produtos voltados ao ambiente doméstico, como alimentos, bebidas, decoração e presentes essenciais para atender a esse público. Central de Notícias Brasil de São Luís, Taliana Luiz.
O Instituto de Metrologia e Qualidade Industrial do Maranhão apresentou um projeto para combater o uso de balanças irregulares no comércio do estado. A reportagem é de Daniela Bandeira.
O Instituto de Metrologia e Qualidade Industrial do Maranhão lançou o projeto Balança Legal. A iniciativa visa coibir o uso de balanças piratas e obsoletas no comércio maranhense, promovendo conformidade às normas regulamentares, justiça nas transações comerciais e proteção do direito do consumidor. O evento foi marcado pela presença de representantes de órgãos estaduais e federais.
É uma maneira de trazer instrumentos de medição, balanças legais, corretas, né, substituir os instrumentos piratas, uma forma de combater a pirataria sem apenas emitir multas para varejistas, para consumidores. Foi uma iniciativa fantástica do IMEC, né, de trazer alternativas de financiamento público para para que essas balanças sejam trocadas, o consumidor que tem interesse em atuar na legalidade possa fazer isso de maneira mais simples, de maneira economicamente viável.
As balanças comerciais são ferramentas indispensáveis em setores como supermercados, padarias e açougues, onde medem e determinam o preço de produtos vendidos por peso. Mas o uso de equipamentos irregulares compromete a segurança das transações e pode gerar prejuízos para consumidores e comerciantes. A ideia é que o projeto Balança Legal proporcione proteção ao consumidor e o fortalecimento do ambiente de negócios no Maranhão.
A orientação, aquilo que nós, como órgão delegado, temos que cumprir é a retirada de uma balança pirata do mercado. Em contrapartida, a sensibilidade do governador Carlos Brandão, do presidente do IMEP também, é que esse cidadão não fique sem o seu principal instrumento, que é a balança, principalmente para o vendedor de peixe, para aquele que trabalha na feira. A gente precisa garantir também que ele mantenha a sua renda.
A seguir, pai é preso por suspeita de abusar sexualmente da própria filha de apenas 7 meses no Maranhão.
Acabei de ver um bandido entrando na tua casa.
Onde, mulher?
Mosquito da dengue. Ah, tu sabia que ele mata? Mais de 80% dos casos estão dentro das casas e dos quintais.
O que que eu posso fazer?
Tirando 10 minutos do teu dia, tu consegue salvar a vida da tua família e até dos vizinhos, prevenindo o foco do mosquito. Aqui em casa, todo mundo ajuda. Viu uma água parada? Derrama pro mosquito não se criar.
Boa ideia. Nós vamos nos unir, vamos acabar com esse mosquito da dengue, da zika e da chikungunya. Eu tô é tu perder pra um mosquito.
É uma campanha do governo do estado do Maranhão.
Muitos estudantes abandonam as escolas porque precisam trabalhar. Por isso, o governo federal criou o Pé de Meia para os alunos do ensino médio de escolas públicas. São R$200 por mês de aula, mais R$1.000 por ano concluído e mais R$200 quando fizerem todas as provas do Enem. Uma poupança de até R$9.200. Pé de Meia. O incentivo para seguir no rumo certo. Saiba mais em gov.br/pé de meia. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal.
Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Plantão policial.
Um homem foi preso por suspeita de estuprar a própria filha de apenas 7 meses na cidade de Amarante do Maranhão, cidade que fica distante a 683 quilômetros de São Luís. De acordo com a polícia, uma operação aconteceu nessa segunda-feira para prender o suspeito após denúncias feitas pela avó materna da criança. Segundo depoimentos dela prestado à polícia, ela teria pedido para o suspeito para carregar a criança e um homem se recusou a entregar a filha, o que, segundo ela, estranhou a atitude. O homem teria ficado nervoso com o pedido da avó, que disse que se ele não entregasse a criança, iria chamar a polícia. O homem entregou e, em seguida, fugiu, segundo a mulher, mas depois foi capturado. Uma perícia médica constatou os indícios de abuso da criança. O homem foi conduzido à Delegacia Regional de Imperatriz, negou o fato e a criança foi encaminhada pelo Conselho Tutelar ao Instituto Médico Legal. A polícia Civil segue investigando o caso. Irmãos foram mortos na cidade de Palmeirândia. Tentativa de assalto a uma casa lotérica terminou com uma morte em Trizidela do Vale e um ataque a um posto de saúde deixou um homem morto na cidade de Rosário. Quem traz um resumo dos últimos destaques policiais do Maranhão é o repórter Carlos Roger.
Na noite de segunda-feira, no município de Palmeirândia, distante a 66 quilômetros de São Luís, dois irmãos identificados como Luiz Fernando Lobato e Doegner de Jesus Lobato foram mortos a tiros dentro da própria casa, no povoado Viradouro, no município de Palmeirândia. Após o crime, os autores do duplo homicídio fugiram em uma motocicleta. A polícia militar foi acionada, mas até agora não divulgou o que teria motivado esse crime. No período da tarde, ainda de segunda-feira, José Daniel Leite, de 31 anos, morador do bairro Cidade Operária, em São Luís, foi morto com pelo menos 6 tiros no município de Trizidela do Vale. José Daniel foi morto no momento em que tentava assaltar uma casa lotérica na cidade, juntamente com um comparsa. Um policial, a paisana, que passava pelo local, surpreendeu os criminosos que reagiram. José Daniel morreu no local e seu comparsa conseguiu fugir. A gente finaliza o resumo policial com os registros do interior do Maranhão no caso do ataque a uma unidade de saúde na cidade de Rosário Isso aconteceu no período da manhã ainda de segunda-feira. Rafael Baltazar, também conhecido como Seu Rafa, de 26 anos, foi assassinado a tiros durante este ataque. A vítima prestava serviço comunitário no local por determinação da justiça, após uma passagem dele pela polícia. Durante a ação criminosa, duas mulheres foram baleadas, incluindo uma grávida, atingida na perna, e uma adolescente de 17 anos, que precisou ser transferida para São Luís devido à gravidade dos ferimentos. O crime foi praticado por dois indivíduos que invadiram a unidade de saúde. Eles perseguiram Rafael, efetuaram os disparos e, em seguida, os criminosos fugiram tomando rumo ignorado. O crime, de características de acerto de contas, já está sendo investigado pela polícia, mas a dupla, até o momento, não foi identificada e nem localizada. Central de Notícias Brasil de São Luís, Carlos Roger.
De Itapecuru e região, repórter Cristiano Dias também traz um resumo policial para a gente. E entre os destaques de hoje está a deflagração de uma operação em Vargem Grande e a prisão de um jovem por tráfico.
A Polícia Militar continua realizando a Operação Vargem Grande Segura e garantiu um final de semana sem ocorrências graves, somente uma prisão por tráfico de drogas que ocorreu durante a operação. Nesses últimos dias, a operação reuniu 15 policiais, 8 viaturas, contando também com reforço de guarnições da sede do 28º Batalhão de Polícia Militar em Itapecuru-Mirim, por determinação do Tenente Coronel Pereira e sob o comando do 2º Tenente Gonçalves. Foram realizados blitz em pontos estratégicos e também intensificadas as abordagens a pessoas e a veículos suspeitos. Uma outra informação, já se encontra preso um indivíduo identificado como Benedito Gabriel Santos Diniz, vulgo Gabrielzinho. Ele foi preso por policiais civis da Delegacia Regional de Itapecuru-Mirim pelos crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e resistência em Presidente Vargas. A operação policial foi realizada no bairro Açude. Segundo o delegado Samuel Murita, informa de que Gabrielzinho estava sendo investigado, pois é autor de muitos crimes, como, por exemplo, tráfico de drogas, violência doméstica, posse e porte ilegal de arma de fogo, dentre outros. E ainda assusta a população com suas ameaças, expondo arma de fogo na cintura e realizando vários disparos em via pública. Ainda de acordo com o delegado Samuel Murita, informa, quando a equipe chegou, ele tentou fugir pelo quintal e com um revólver calibre 38 fez menção de atirar contra os policiais, porém a arma falhou. Nesse momento, a guarnição revidou a injusta agressão alvejando Gabrielzinho. Foi prestado os primeiros socorros e depois ele foi transferido para São Luís. Na residência, ainda foram encontrados 23 porções individualizadas de uma substância que tudo indica tratar-se da droga crack e uma porção de maconha, finalizou o delegado Samuel Murita. E uma última informação, um jovem de 21 anos, identificado como Marcos Vinícius da Costa Silva, foi preso neste último final de semana pelo crime de tráfico de drogas em Vargem Grande. A prisão aconteceu por volta das 19 horas no bairro Soldadinho. Segundo informações apuradas pela nossa reportagem, o indivíduo estava na porta de sua residência e, ao observar a presença dos policiais militares, tentou se desfazer de um saco preto. No entanto, os policiais perceberam a situação e realizaram a abordagem. No referido saco havia 19 papelotes de maconha. Marcos Vinícius foi apresentado na Delegacia Regional de Itapecuru-Mirim, onde ficará à disposição da Justiça.
Com informações de Itapecuru Região, Cristiano Dias para a Central de Notícias Brasil.
A seguir, a reunião entre o governador Carlos Brandão e o presidente Lula em Brasília.
Olá, o Assembleia em Minuto está no ar. A presidente da Lema, a deputada Iracema Valle, foi agraciada com a medalha Pontes de Miranda, mais alta honraria da Polícia Civil do Maranhão. A solenidade, com a presença do governador Carlos Brandão e de outras autoridades, foi realizada no Palácio Henrique de la Roque, em São Luís. E os deputados da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e das Minorias voltaram a discutir sobre a situação dos 16 trabalhadores maranhenses que estão detidos em um presídio da Venezuela sob acusação de atividades ilegais. O presidente da comissão, o deputado Ricardo Arruda, informou que o caso foi encaminhado para a bancada maranhense federal e para o Itamaraty. Os deputados pretendem ir a Brasília para se reunir com os parlamentares do Congresso Nacional. Outras informações você encontra no nosso site al.mar.leg.br, na Rádio Assembleia 96.9 FM e também pelas nossas redes sociais. E eu fico por aqui.
Como ela cresceu!
É, dona Zilda, já tá indo até tomar vacina contra a Covid-19.
Mas isso já não acabou?
Não.
A gente precisa reforçar a vacina todos os anos. Não é, Zé Gotinha?
Crianças de 6 meses a menores de 5 anos, idosos e demais grupos prioritários, procurem uma unidade básica de saúde.
Esse é o Zé Gotinha. Bora vacinar, gente.
O Movimento Nacional pela Vacinação está no rumo certo. Vacine-se contra a Covid-19. Ministério da Saúde. Governo Federal.
Esse é o som dele destruindo fotos que eram dela. Esse é o som dele compartilhando intimidades dela. Esse é o som do dia que eles
Alô? Eu quero fazer uma denúncia.
A violência pode começar silenciosa, mas precisa ser percebida, enfrentada e interrompida antes que seja tarde. Acolha a mulher. Ligue 180. Feminicídio zero. Nenhuma violência deve ser tolerada. Governo Federal. Brasil. União e Reconstrução.
Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Trânsito.
Nas rodovias federais que cortam o Maranhão, registro de 2 acidentes com 3 feridos e 2 mortos. Jonas Mendes traz um resumo para a gente.
Nós tivemos um total de 2 acidentes registrados, resultando em 3 feridos e 2 óbitos. Um acidente que chamou muita atenção foi a colisão frontal que aconteceu na BR-222 e deixou 2 pessoas mortas. Um violento choque entre 2 automóveis, um Virtus e um HB20, que trafegavam no sentido oposto e deixou 2 pessoas mortas lá próxima à cidade de Açailândia, no oeste aqui do Maranhão. De acordo com a PRF e quanto às informações a respeito do acidente, o acidente aconteceu no começo da manhã de ontem, por volta de 9h40 da manhã desta última segunda-feira, na BR-222, em uma curva aberta, inclusive um automóvel modelo VW de cor cinza do município de Itumbiara, Goiás, teria invadido a pista contrária e colidido de frente com outro veículo de passeio de marca Hyundai HB20 de cor branca com a placa de Imperatriz. As 2 vítimas que foram a óbito ocupavam o HB20. Os ocupantes do mesmo ficaram presos nas ferragens e foram retirados em seguida. Jonas Mendes, para a Central de Notícias Brasil.
Política.
O governador do Maranhão, Carlos Brandão, esteve em Brasília nessa segunda-feira, onde teve uma reunião oficial com o presidente Lula. O encontro e a pauta da reunião foi publicada pelo governador e pelo presidente em ambas as redes sociais. Na publicação, o governador destacou a reunião e os investimentos realizados no estado, fruto de parcerias com o governo federal. De acordo com o governo, o Maranhão receberá um total de R$ 42,1 bilhões em investimentos do novo Programa de Aceleração do Crescimento, o Novo PAC. O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, autorizou nesta segunda-feira o pagamento das emendas parlamentares que estavam suspensas desde agosto deste ano, devido à falta de transparência sobre a autoria e a destinação dos recursos. De Brasília, nosso correspondente Paulo Taran tem os detalhes.
A suspensão das emendas determinadas anteriormente pelo magistrado foi motivada por questionamentos quanto à falta de transparência na aplicação dos recursos. A decisão atual, no entanto, inclui uma série de ressalvas, com o objetivo de garantir maior controle sobre os repasses. Para o relator da matéria na Câmara, deputado Rubens Pereira Júnior, as providências tomadas pelo Parlamento pautaram-se pela transparência exigida pela Suprema Corte e pela sociedade de um modo geral.
A partir de agora, nós teremos áreas prioritárias, ações estruturantes e haverá uma votação nas comissões. Portanto, ampla transparência e publicidade. Nas emendas de bancada, também serão dadas prioridades para as obras estruturantes.
As emendas parlamentares são uma reserva dentro do orçamento da União para destinar recursos às bases eleitorais de deputados e senadores. As que ficaram tipificadas como emendas PIX foram criticadas por conta da falta de rastreabilidade e clareza quanto à sua aplicação. Segundo o STF, os repasses acumulados entre 2019 e este ano de 2024 chegaram a R$ 186 bilhões e 300 milhões de reais. valor que denota um crescimento exponencial, capaz de provocar o que foi classificado pela corte como um desarranjo institucional, com tanto dinheiro público num pequeno espaço de tempo. De Brasília, Paulo Otarã.
Governo envia PEC do corte de gastos ao Congresso Nacional. Repórter Priscila Mazenotti.
O governo encaminhou ao Congresso a segunda parte do pacote do corte de gastos. É a proposta de emenda à Constituição, que trata de assuntos como remuneração de servidores, isso para impedir supersalários, benefícios e mudanças no Fundo Constitucional do Distrito Federal, além do teto de um salário mínimo e meio para quem recebe abono salarial. Outras duas propostas já tinham sido encaminhadas na sexta-feira, o projeto de lei ordinária e o de lei complementar, estabelecendo, por exemplo, um pente fino nos benefícios, o cadastro biométrico, a adequação das despesas ao arcabouço fiscal e mudanças nas regras de reajuste do salário mínimo. Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti.
A seguir, a aposta de São Luís fatura mais de R$1 milhão na Loto Fácil e ainda as notícias do esporte.
Acabei de ver um bandido entrando na tua casa.
Onde, mulher?
Mosquito da dengue. Ah, tu sabia que ele mata? Mais de 80% dos casos estão dentro das casas e dos quintais.
O que eu posso fazer?
Tirando 10 minutos do teu dia, tu consegue salvar a vida da tua família e até dos vizinhos prevenindo o foco do mosquito. Aqui em casa todo mundo ajuda. Viu uma água parada? Derrama pro mosquito não se criar.
Boa ideia. Nós vamos nos unir, vamos acabar com esse mosquito da dengue, da zika e da chikungunya.
Eu tô é tu perder pra um mosquito.
É uma campanha do governo do estado do Maranhão.
Tem 10 minutinhos? A hora de evitar a proliferação dos focos do mosquito é agora. Aproveita que tá esperando o bolo assar pra eliminar qualquer água parada.
Tem 10 minutinhos esperando o mozão escolher o filme? Aproveita pra colocar areia nos pratinhos de plantas.
Tem 10 minutinhos para esperar o time entrar em campo. Aproveita pra dar uma geral no quintal e relembrar os vizinhos.
10 minutos por semana fazem total diferença pra eliminar focos do mosquito e prevenir dengue, zika e chikungunya. Tem 10 minutinhos? A hora de prevenir é agora. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução.
Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Plantão Policial.
A gente traz uma atualização sobre o caso de Amarante do Maranhão, porque após um exame de conjunção carnal, foi comprovado que o pai da bebê de 7 meses que tinha sido preso, apontado como principal suspeito de abusar da própria filha, foi comprovado sua inocência. O homem que havia sido preso nessa terça foi solto após o resultado do exame. As investigações continuam agora até que a polícia identifique o verdadeiro culpado de abusar sexualmente da criança. O homem foi inicialmente apontado por alguns familiares, mas durante o tempo em que esteve preso na delegacia, negou o crime e disse que a filha havia ficado alguns dias na companhia de outras pessoas. 8 estados participam de um encontro técnico do programa de aquisição de alimentos no Maranhão. Repórter João Carvalho.
São Luís foi palco do encontro de gestores federais e estaduais do programa de aquisição de alimentos. O evento, que reuniu profissionais de 8 estados brasileiros, foi organizado pela Secretaria de Desenvolvimento Social, a SEDES, com o objetivo de discutir questões técnicas relacionadas ao PAA.
Hoje as discussões elas vão estar acontecendo até amanhã dentro desse contexto de ampliar cada vez mais tantos recursos a nível federal como apoio estadual para a continuidade desse programa. Isso vai favorecer aquelas pessoas que são beneficiadas com a entrega do leite em cada município que aderiu ao programa.
Gisele Moraes, coordenadora do Programa de Aquisição de Alimentos Leite no Ceará, destacou o encontro como uma importante oportunidade para a troca de experiências entre os participantes.
Esse momento aqui na cidade de São Luís do Maranhão é um momento muito oportuno, porque é um momento onde a gente dialoga com os demais colegas, os demais estados, que também, né, executa o programa, e que nós temos dificuldades em comum. Nós temos assuntos a superarem dentro da estrutura do programa, que é inerente a todos nós.
Loterias.
Uma aposta de São Luís cravou as 15 dezenas da Loto Fácil e faturou o prêmio de mais de R$1 milhão no concurso realizado na noite dessa segunda-feira. De acordo com o site da Caixa, a aposta sortuda é simples de 15 números e foi feita na Casa Lotérica Castelo. A estimativa de prêmio do próximo concurso, que acontece nesta terça, é de R$1.700.000.
Esporte.
Imperatriz anuncia o retorno de lateral direito para 2025. Jauber Pereira.
Usando suas redes sociais, o Imperatriz anunciou o retorno do lateral direito Ceará para 2025. O atleta tem 37 anos e acumula passagem por equipes como América de Minas Gerais, Águia de Marabá no Pará, 15 de Piracicaba em São Paulo, Itabaiana na Bahia, também naquele estado Bahia de Feira, Iguatu do Ceará, Asa de Alagoas, Atlético Cearense, Guarani de Sobral também no Ceará, Ponte Iguá do Rio Grande do Norte e por último estava no Caucaia também no Ceará. No Colorado da região tocantina, ele esteve na temporada de 2023, onde atuou 5 partidas e não balançou as redes. Na temporada de 2024, a posição foi ocupada por Fabrício, que após o estadual, foi um dos jogadores que se transferiu para o Sampaio Correia. Ainda sem data definida para iniciar sua pré-temporada, o Cavalo de Aço deve anunciar nos próximos dias os últimos atletas que vão fechar o elenco para o ano que vem. A estreia da equipe no estadual vai acontecer no dia 11 de janeiro. O jogo vai acontecer no estádio Frei Epifânio da Abadia, naquela cidade, contra a equipe do Pinheiro, às 19h30. Central de Notícias Brasil, de São Luís, com informações do esporte, Jauber Pereira.
O Jornal Central é uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. A técnica é de Jame Chaves e a apresentação de Tereza Cristina. Estarei de volta amanhã, neste mesmo horário, aqui na sua emissora. Obrigada a todos pela companhia. Até amanhã.
Acabei de ver um bandido entrando na tua casa.
Onde, mulher?
Mosquito da dengue. Ah, tu sabia que ele mata? Mais de 80% dos casos estão dentro das casas e dos quintais.
O que eu posso fazer?
Tirando 10 minutos do teu dia, tu consegue salvar a vida da tua família e até dos vizinhos prevenindo o foco do mosquito. Aqui em casa todo mundo ajuda. Viu uma água parada? Derrama pro mosquito não se criar.
Boa ideia. Nós vamos nos unir, vamos acabar com esse mosquito da dengue, da zika e da chikungunya. Eu tô é tu perder pra um mosquito.
É uma campanha do governo do estado do Maranhão.
Olá, tudo bem? Eu sou a Ana, filha da Soraya, e precisei de sangue durante uma cirurgia.
Meu nome é Otávio e eu sou o amor da Lívia. Precisei de sangue por conta de um acidente de moto.
Toda vida é importante para alguém. Doe sangue mesmo sem saber para quem. Uma doação ajuda a salvar até 4 vidas. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador regular. Saiba mais em gov.br/doesangue. Ministério da Saúde, Brasil. União e Reconstrução, Governo Federal.
Tem 10 minutinhos? A hora de evitar a proliferação dos focos do mosquito é agora. Aproveita que tá esperando o bolo assar para eliminar qualquer água parada.
Tem 10 minutinhos esperando o mozão escolher o filme? Aproveita para colocar areia nos pratinhos de plantas.
Tem 10 minutinhos para esperar o time entrar em campo. Aproveita para dar uma geral no quintal e relembrar os vizinhos.
10 minutos por semana fazem total diferença para eliminar focos do mosquito e prevenir dengue, zika e chikungunya. Tem 10 minutinhos? A hora de prevenir é agora. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução.
Apoiar a amamentação em todas as situações é deixar as crianças mais seguras e protegidas. É agir contra as desigualdades. É incentivar esse momento tão importante. O leite materno é o alimento mais completo para a criança. Amamente até os 2 anos ou mais e de forma exclusiva até os 6 meses. É saúde, é equidade, é amamentação. Saiba mais em gov.br/amamentação. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal.
O novo PAC é o nosso PAC na educação.
E tem investimento de mais de 10 bilhões de reais. Para o programa Caminho da Escola, serão adquiridos 1.500 novos ônibus escolares. Isso vai facilitar a vida de milhares de famílias, como a da Marluce.
A escola fica longe daqui, a quase 20 quilômetros de casa. Às vezes a gente ia andando. Debaixo de sol quente, debaixo de chuva. Era difícil. Elas acabavam faltando muitas aulas. Então, esse transporte mudou tudo, né? Agora elas vão para a escola. Adoram!
Acesse gov.br/MEC e saiba onde estamos investindo na educação para reconstruir o Brasil. Ministério da Educação. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal.
Você já imaginou uma grande potência mundial sem exército, que não precise defender suas fronteiras ou que não esteja pronto em 24 horas? Pois é, não existe. O Brasil tem exército, uma instituição de Estado pronta que atua no presente, olhando para o futuro. As inúmeras ações junto à sociedade mostram que somos um exército preparado e comprometido com a nação. Exército Brasileiro, sempre pronto, preparado para o futuro. Ministério da Defesa, Governo Federal, União e Reconstrução.